o sentimento que cresce e das pessoas que se perguntam porque é que pagam impostos, os serviços públicos que recebem em troca não têm a qualidade que esperam. Sim, somos contra isso. E temos uma ideia de ciências públicas diferente. Achamos que quando a economia cresce bem, quando esse crescimento é sustentável, as finanças públicas são também sustentáveis. Finanças públicas são sustentáveis, são reflexo de uma economia sustentável e não o contrário. O PS já pensou assim no passado, mas depois mudou a sua opinião e agora o seu discurso é igual ao do PSD. Primeiro, faixa a redução do déficit, primeiro a redução da dívida e depois talvez crescimento económico. Talvez essa estratégia explique porque é que o crescimento económico é menor agora e as revisões têm vindo a decrescer relativamente ao crescimento económico. Talvez isso explique agora porque é que o país não tem resposta para os serviços públicos. O senhor deputado pergunta-me ainda se a resposta do Bloco para a inflação é cortar nos salários, permitir as rendas da energia e descer o preço do gás, atirando o custo disso para o déficit tarifário pago pelos consumidores? Com certeza que não é. Mas pode ter a certeza que essa não é a resposta do Bloco de Esquerda, porque a prioridade é proteger salários.
Tem que terminar, senhor.
O trabalhador deve ver o seu salário cortado pela inflação apenas porque o Governo tem como política proteger os lucros das grandes empresas, controle preços, quer controlar uma inflação dirigida pela oferta, controle preços e controle os lucros das grandes empresas. Aí tem uma alternativa, enfim, se for essa a vontade
do
Governo.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Para uma intervenção a propósito do projeto de resolução número 26/15, tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Ministros, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Os últimos dois anos são a melhor evidência que nada ou muito pouco pode ser assumido como adquirido. O futuro tem sempre um enorme grau de imprevisibilidade e, em muitos casos, surpreende-nos sem nenhuma condescendência. Em dois anos, o mundo mudou profundamente. A pandemia à escala global provocou alterações profundas de comportamentos individuais e sociais, destruiu empresas e criou enormes dificuldades a milhares de outras empresas que lutam hoje pela sobrevivência. Dois anos depois do início da pandemia, temos uma guerra na Ucrânia. A brutalidade de uma guerra sem sentido. Mas o que é que estes factos têm a ver com o programa de estabilidade, com o programa do Governo, com o Orçamento de Estado para 2022? Para os portugueses, tem tudo. Para o Governo, infelizmente, mesmo muito pouco. O mundo mudou, a realidade transformou-se. E os factos deveriam obrigar os governos a mudar as políticas. Na verdade, as políticas públicas que não consideram a realidade de pouco servem. E o governo que acabou de tomar posse já tem uma forte alergia à realidade. E como já todos constatamos, o debate que hoje estamos a fazer sobre o programa de estabilidade passa ao lado do que é absolutamente crucial discutir. Como, por exemplo, o alarmante processo de divergência face à Europa em que Portugal está mergulhado nos últimos 20 anos. E também muito acentuado nos últimos seis anos. Isto é claro, é indiscutível. As políticas que se deveriam assumir para inverter esta tendência. Os problemas estruturais que impedem o nosso desenvolvimento e acentuam a nossa divergência face à Europa. São questões centrais, Sr. Ministro. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSD para este debate faz uma recomendação muito clara ao Governo. Desafia o Governo a apresentar um verdadeiro programa de estabilidade que inclua uma estratégia de regresso de Portugal à convergência com os países europeus. Só com uma estratégia de crescimento poderemos criar mais futuro para os portugueses. O Governo não pode ter a atitude de apresentar um simples papel para a construção de um programa de estabilidade e ficar muito satisfeito com essa decisão, como já hoje aqui vimos no debate. E como muito bem sabem, as pessoas públicas de entidades independentes, já foi aqui referenciado, são cristalinas na análise que fazem do programa de estabilidade. Reparem só, com as finanças públicas, declinou a solicitação de se pronunciar sobre o cenário macroeconómico e dá indicação ao Governo para apresentar, e cito, um efetivo programa de estabilidade. Repito, o Conselho de Finanças Públicas não se pronunciou sobre o programa de estabilidade. E sabem porquê? Porque ele não existe. Não existe este programa de estabilidade. É por esse que é o motivo que não se pronuncia. E vejam o que diz o tal. E cito: o Programa de Estabilidade entregue à Assembleia da República não cumpre os requisitos legais e surpreende por ter sido entregue por um governo que não iria poder executar. E diz ainda: as insuficiências substantivas do conteúdo do Programa de Estabilidade limitam o interesse nas projeções apresentadas. Substantivas, Sr. Ministro. Estamos a falar da substância do programa, não estamos a falar da questão formal, puramente. E acrescenta: a leitura atenta deste documento não permite saber se as metas deste Programa de Estabilidade contêm ou não espaço orçamental para acolher as novas medidas de política. E vejam ainda esta nota final do tal. O documento omite as medidas que correspondem a novas orientações políticas entre 2022 e 2026, desvinculando o autor, leia-se, o Governo, de qualquer compromisso quanto a orientações estratégicas da política económica e da política orçamental para a globalidade do seu mandato. Desvinculam o Governo completamente de qualquer compromisso. É o que está aqui escrito. Traduzindo o que acabei de citar numa linguagem muito transparente, poderia dizer assim: esta proposta de Programa de Estabilidade apresentada pelo Governo não serve para nada e o Governo não fica vinculado a nenhum compromisso com este programa. Mas são duas entidades independentes, como o Conselho de Finanças Públicas e a UTAU, que definem de forma muito clara e total inexistência do documento que hoje aqui tentamos discutir. Mas é fundamental que fique também muito claro neste debate que o Governo, para cumprir a Lei de Enquadramento Orçamental, teria que apresentar uma estratégia de médio e longo prazo e teria que detalhar os efeitos financeiros, calendário de execução e justificação de medidas. Ora, o problema que já ficou claro também neste debate é que a proposta do Programa de Estabilidade para o período 2022-26 é totalmente omissa, tanto em matéria de medidas de política económica e orçamental a adotar neste período, como na atualização do quadro plurianual das despesas e receitas públicas. O Governo apresentou um documento que não é verdadeiramente um programa de estabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas bem mais grave do que a questão formal, ou a questão que já discutimos aqui, da apresentação em tempo ou por este Governo ou não, é que o programa de estabilidade não responde a questões fundamentais e decisivas para a nossa vida coletiva. Há questões que têm que ser colocadas. Que ambição para Portugal para os próximos 4 anos? Que vai o Governo fazer diferente do que fez no passado para inverter o ritmo de empobrecimento de Portugal e dos portugueses? A austeridade com redução do poder de compra das famílias é a nova página deste Governo Maria Socialista? Se o Programa de Estabilidade e Crescimento é apresentado num contexto de profunda divergência de Portugal face à Europa, como é que é possível que o Governo não tenha a mínima preocupação em dar resposta sobre as políticas públicas que permitem contrariar esta tendência muito preocupante? E para que tudo fique muito claro, vejam bem do que estamos a falar, e já foi hoje aqui referenciado no nosso debate pelo meu colega deputado Jorge Paulo Oliveira. Em 2015, e reafirmo, o PIB per capita português era igual a 78% da média europeia, hoje 74%. Em 2015, Portugal ocupava a 18ª posição no ranking da prosperidade da Europa a 27, hoje ocupa a 21ª posição. Nos últimos 6 anos, os 14 países da coesão, para além de Portugal, cresceram à média anual 2,5% ao ano. Portugal cresceu menos de metade, 1,1%. É esta disparidade que tem levado a que Portugal esteja cada vez mais próximo do lugar de país mais pobre da União Europeia. O grande problema é que os governos do Partido Socialista não colocam no centro das prioridades o crescimento económico, absolutamente decisivo para o país que queremos ser. A competitividade da economia, porque sem competitividade não há crescimento económico sustentável. A produtividade, estagnada ao longo dos anos e fator absolutamente decisivo para o crescimento sustentado dos salários. A asfixiante carga fiscal sobre as famílias, que esmagam o rendimento e destroem o poder de compra. A brutal carga fiscal sobre as empresas, que retiram capacidade competitiva e inibem o investimento. As desigualdades, que se acentuam e agora com grande potencial de agravamento com os números conhecidos da inflação. Nunca o Partido Socialista, os governos do Partido Socialista, este é que é o problema, nunca colocam no centro Portugal e os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, os vetores decisivos para a nossa competitividade são vítimas da falta de ambição e de visão que impedem Portugal de convergir com os nossos parceiros europeus. Essa falta de ambição foi visível nas opções do Governo na aplicação dos fundos do PRR. Centrou os fundos do PRR no setor público e desperdiçou a oportunidade de apostar nas empresas e no investimento privado como fator essencial para a criação de mais e melhor emprego e promover crescimento dos salários e salário médio em Portugal. O Governo de maioria absoluta socialista, agora, neste momento, hoje, aqui, não tem desculpas para falhar. e que também não tem desculpas para desvalorizar documentos essenciais para o debate da estratégia que define o nosso caminho coletivo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é por isso mesmo que o PSD apresenta o projeto de resolução que submete a esta Assembleia. E ainda há tempo. Basta o Governo querer. Porque sem um verdadeiro programa de estabilidade, não há debate sobre o programa de estabilidade. O Governo só tem que seguir a recomendação do Conselho de Finanças Públicas e apresentar um efetivo programa de estabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é que não há desculpas para começar já a falhar. E o Governo hoje já falhou. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Tem então a palavra para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Deputado Afonso Oliveira. A bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista só pode estar atónita com as intervenções da bancada do PSD. Ora, perante um plano de estabilidade e crescimento que garante crescimento económico para o país, que assegura controle do déficit, que assegura redução da dívida, mesmo no contexto de dificuldades de previsões que todos nós conhecemos, o PSD surge a este debate desqualificando o debate. E eu explico porque é que desqualifica o debate. Sr. Deputado Afonso Oliveira e Sr. Deputado João Paulo Oliveira, divergência não é o que o país tem sentido desde 2016 a 2019. O que tem acontecido em Portugal é convergência com a União Europeia. Eu sei que sempre que o PSD governou não foi possível falar de convergência. Não foi possível falar de que o país estava a crescer acima da média da União Europeia. Foi com o Partido Socialista, com este Governo e com esta estratégia, que foi possível falar em convergência e crescer acima da média. E quando os senhores deputados do PSD trocam convergência por divergência, estão a desqualificar o debate e isso não é aceitável, nem sequer para o povo de Portugal, que está à espera, naturalmente, que o PSD contribua com decisões e com opções certas para o programa de estabilidade e crescimento. Finalmente, senhor deputado, para terminar, o senhor deputado falou também em empobrecimento. E, Sr. Deputado, como o PSD tem sistematicamente procurado as estatísticas relacionadas com o PIB per capita e foi à procura das estatísticas da pobreza, do risco de pobreza, em 2020. E, Sr. Deputado, os países que o Sr. Deputado e alguns dos deputados da direita têm apresentado como estando a ultrapassar Portugal, e vou dar 12 exemplos que foram apresentados recentemente, Estónia e Lituânia têm um risco de pobreza de 25% e Estónia de 23,3%. Portugal tem 19,8%. Alguma coisa o país está a fazer no sentido de garantir que ao crescimento económico e que às contas certas se possa juntar uma boa distribuição de rendimentos para que o país e para que o povo viva melhor. Isso é que é muito importante e os seus deputados não têm resposta para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Para dar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, obrigado pela sua intervenção, os seus pedidos de esclarecimento. O que desqualifica o debate, Sr. Deputado, é esta incapacidade de perceber o Partido Socialista e o Governo que não pode trazer a este debate um programa que não é um programa. Uma folha em branco, claríssimo como água. Não vale a pena sequer tratarmos sobre isso. Portanto, isto é que desqualifica o debate. O documento não contempla as medidas com novas orientações de política. Não contempla nenhuma medida. O documento não vincula o Governo para o futuro. Isto é claro, é claríssimo como a água, porque não percebo como é que vocês falam em desqualificar o debate. Pergunto-lhe só, que políticas públicas de crescimento prevê o documento? Não há políticas públicas de crescimento previstas. Isso é fundamental que seja previsto neste programa também. Que medidas de aumento da competitividade da economia? Não há preocupação com essa questão central da economia portuguesa. E, portanto, o que desqualifica o debate é o PS tentar arranjar aqui um argumento que não é argumento nenhum e não ver a realidade. E se o Sr. Deputado Carlos Pereira não percebeu, acho que às vezes acontece, confesso que às vezes acontece, não percebeu tudo o que eu lhe disse, eu posso fornecer a minha intervenção e depois irá avaliar. Explica aos portugueses como é que não há aqui um empobrecimento do país. Explica aos portugueses como é que a inflação não está a provocar problemas gravíssimos na